Alô.
Oi, Ana Adriana, tudo bem?
Oi, é você que tá falando comigo, né?
Helena.
Ah, oi.
Tudo bem com a senhora?
Tudo bem.
Ah, tá. Então, eu imaginei, quando eu vi a última visualização, aquela hora, eu falei assim, meu Deus, não vou ligar para ela não, vou mandar uma mensagem, porque ela tá aproveitando as férias para descansar, entendeu? E aí ela quando acordar, ela me liga. O que que eu
Menina,
falei?
eu tenho filho, meu filho, eu tenho esse filho que tá logo meio, porque uma mais velha é casada. Mas assim, acho que todo mundo aqui tinha que ter laudo, né? Laudado é só com a sua. Porque a gente fala as coisas, mas parece que é pra ver um vídeo e sai pro outro. Todo dia, ainda mais aqui em Campo Grande. Aqui em Campo Grande tá tendo muito assalto, porque tem regiões que é difícil. Mas mesmo assim tá me tendo muito assalto, principalmente com rapazes de moto. E meu filho tem moto, a moto do meu filho é nova, porque foi a moto que o marido me deu de presente, mas o meu pé não chegava no chão, então eu passei para ele. Eu ganhei essa moto em 2023, é vermelha, é a cor que eu gosto, ele chama atenção. Aí eu faço uma interação, eu falo, menina, ele saiu daqui, já era 10 horas da noite, assim, cara, que festa é essa? Ah, porque amanhã eu tô de folga e essa minha amiga também tá, hoje é amanhã. Então eu já faço tipo uma vernissagenzinha, aí ele levou o frango, mas fazia. Eu falei, mas se você tá indo agora, quero que você vai voltar. Não, 2 horas eu tô aqui. Caraca. E eu falei assim, meu Deus do céu. E ele não atende o telefone. Eu ligo, ele não atende. Mais nervosa eu fiquei quando eu liguei e atendeu o telefone, mas ninguém falou. Cara, eu cheguei a tomar remédio. Só que meu marido reclama disso. Ele já chamou a atenção dele. Então eu nem acordei meu marido. Eu fiquei com uma sensação de lembrança. Aí, quando ele chegou, falaram que eu me levantei daqui da sala, aí eu fui me acalmar, fui tomar um banho frio para depois de dormir. Já era 4 e pouca da manhã. E de manhã, e quando eu acordo, acordei meio-dia, eu já acordei perguntando, vocês estão tendo inventar? Porque eu fiz tudo fresco. O meu cachorro, meu gado, ele fazia barco com o no fogão. Aí sabe o que ele faz? Ele lancha para fazer 7 anos agora em agosto. Ele, se ele tiver que comer ruim, tudo que está aqui na mesa de café, ele rói o dia inteiro, mas não vai poder pegar a comida e botar no prato. Aí, isso é todo dia.
Nossa.
Todo. Não é mentira. É todo dia. Com esse meu cachorro laudado, eu tenho que escrever as coisas para ele não esquecer. Ele tem tarefa. Eu boto tarefa. Porque eu sou professora de inclusão também. Então, eu faço com ele o que eu faço com as adaptações das crianças. Até por conta dele que eu me capacitei, né? Porque para eu não sabia lidar, eu aprendi. Então, eu me capacitei para poder ajudar o pai. E com ele, eu tenho vários pais, né? Mas, assim, as coisas que eu faço com ele, eu tenho que fazer com ela. Se eu não anotar que ele tem que fazer isso, que ele tem que fazer atividade, porque ele tem que ele fica o dia inteiro vendo televisão. Ele vai lavar a louça quando eu paro aqui no portão, chegando do colégio. Isso é todo dia, tá? Aí eu me
Eita.
faço de egípcia, dá uma aborrecer todo dia, porque vamos lá. Professora, você atende uma gama de crianças, um monte de autista da vida. O que mais tem hoje em dia é autista, TDAH. Parece que isso é epidemia, né? Aí você, depois de um dia inteiro, com 25 crianças numa sala de manhã, e 23 numa sala de tarde, tu vai querer te aborrecer por conta de uma louça?
Não mesmo.
Não, então eu falo assim, vou lavar. Eu vou subir. Quando você acabar de lavar, você me fala que eu vou descer pra fazer o jantar. É assim. Aí meu marido chega no trabalho e fica exaurido de raiva. Por quê? Ainda bem que a minha casa tem um banheiro separado, eu tenho no meu quarto. Porque senão eu teria problema até com o banheiro, porque quando eu entro no banheiro é 1 hora.
Fica
Quando entra,
mexendo no
uma hora.
telefone e esquece da vida.
Sim. Aí, quer dizer, eu não tenho esse problema porque eu tenho banheiro no meu quarto. E aí eu pensando, se eu não tivesse socorro, eu teria que todo dia. Porque o marido deixa chegar do trabalho, porque a cada hora que ele vai tomar banho, é justamente a hora que o marido chega do trabalho. Então, digamos que você ficou o dia inteiro em casa coçando. Quando seu pai chega, é que você vai tomar banho, porque ele chega querendo tomar banho, porque ele veio da rua. Aí é a hora que ele entra. Todo dia é a mesma coisa, mano. Todo dia. É surreal. Por isso que eu tô essas férias inteiras deitada, chateada, porque eu queria estar em outro lugar, né? Mas não tenho dinheiro.
Pois é.
Mas desculpa, vamos lá, que eu tô te
Bom,
alugando.
não, que isso. Então, eu falei com a minha mãe, aí ela falou que ela é pela prevenir.
Deixa eu anotar. É mais pré-rio. Prevenir?
Previ Rio.
Ah,
Previ Rio.
Prevenir. Ainda existe
É.
a Prevenir?
Ainda existe Previ Rio.
Caramba.
Dentro da prefeitura mesmo, ainda existe a Previ Rio. Eles têm ainda carta moradia, auxílio que eles chamam, né? Eles têm umas coisas que eles já têm até uns lugares que eles oferecem, né? Tipo assim, ó, eu tenho esse apartamento aqui,
Em tal
que eles têm
lugar,
os
entendi.
conjuntos, né? Assim, mas para quem não quer, eles fazem aprovação. Só que tem o seguinte, fica no nome da Previ Rio até que tá. Entendeu? Porque vamos
Entendi, entendi.
supor,
Só vai
fez a
ser como
louca,
oficina.
foi demitido. Né? Porque você só perde seu emprego se você for demitido. Né? Tu fez a louca, foi demitida. Se você não continuar pagando, você perde. É como se você fosse pagando um aluguel,
Sim,
sendo que você
papel.
está pagando a prestação da sua casa.
Sim.
E aí tem um seguro, né? Que foi até o que a minha avó tinha, né? Que era o seguro prestamista. No, na contratação, que se por acaso acontecesse qualquer coisa com ela, eles fazem até 30 anos. Então, assim, é bem bacana de ver, entendeu? A Previ Rio, vocês descontam mensalmente. Querendo ou não, já vem no desconto de vocês.
Sim,
Então,
sim.
utilizar
É a nossa
isso,
previdência.
pois é.
E aquilo, é aquilo, né, que
Utilizar
eu
aí
estava falando esses dias. A gente que
para
não tem
quem
mais.
paga aluguel.
A gente da prefeitura, a gente não tem fundo de garantia. Né? Quando você sai, você se aposenta, o que quer que seja, você não tem esse dinheiro para você poder gastar um dinheiro, né, guardado. Saiu, saiu, por exemplo, digamos assim. Ainda mais agora com esses contratos aí, essa loucura do contrato que o prefeito fez. Então, assim, a pessoa não tem garantia de novo. A gente, no caso, professor, se aposenta com o dinheiro, né? Que é diferente da empresa privada, por exemplo. Eu trabalhei muitos anos em contabilidade, como eu te falei. Então, às vezes, a pessoa pagava 4 salários mínimos e, quando se aposentou, só tirou 2,5. E se fez questão de pagar a previdência, 4 salários, né, de contribuição, achando que ele fosse aposentar e ter os quatro. E isso não existe. É diferente do professor, foi o que eu falei com o meu marido. Quando a gente se aposenta, a gente tem o dinheiro sem o gasto desse valor da complementação que eu tiro. Mas
Tira
o
o valor da
PL.
complementação e o auxílio.
Isso. Mas o triênio vai junto.
Vai.
O triênio, ele vai, graças a Deus, contigo. Então, assim, depois de um tempo, né? Porque, no caso, eu tenho 5 anos, vou fazer 5 anos agora ainda, porque meu concurso foi 2015, mas eu fui chamado em 2021. Então, assim, eu perdi muito tempo. Eu perdi muito tempo de contribuição pelo tempo que eu fiquei aguardando para ser chamada. É, então, assim, é até estranho, né, você falar isso, porque eu acho que você deveria recorrer à justiça, até para ter os meus benefícios. Porque é injusto você fazer um concurso há anos e você entrar anos à frente, aí você, por exemplo, eu perdi tudo. Várias coisas eu tive daquele benefício. Eu fiz o concurso também em 2011. Em 2011 eu passei e nunca fui chamada. Né? Então, quer dizer, em 2013 eu reprovei em redação, em 2015 foi o que eu passei, que é esse que eu tenho a matrícula. Mas eu também em 2021. E é chato até para onde você trabalha. Por exemplo, eu tenho muitas capacitações que eu paguei por minha conta, por conta do meu filho. Então, eu entrei na escola, em 2021, digamos, uma gama de conhecimento de quem já estava há anos na prefeitura que não tinha. Então, assim, não respeitam. Ficam com raiva. Eu tinha a diretora da escola que eu trabalhei antes, na Vila Aliança, ela me perseguia. Assim, surreal. Eu não podia nem conversar com o pai em particular, porque ela parava do meu lado, na rede pública. Se fosse um colégio particular, eu não diria nada, né? Porque você não tem autonomia no colégio particular. Mas na rede pública você pensa por isso? E assim, estou numa escola especial em Bangu. Todo mundo ali tem psicopedagogia, tem psicólogo, mas ainda assim, ainda tem gente que fica incomodada com o meu conhecimento para regular criança em crise. Mas eu tenho dentro da minha casa, independente da capacitação pedagógica, eu tenho na minha casa. Quantas crises o meu filho teve, eu não tive ninguém para me ajudar. Eu tive que estudar para aprender a lidar. Então, é assim, você acaba, no fim, isso é bom para mim, hoje em dia. Hoje é bom. Mas não era bom quando eu ia no cinema, que eu tinha que sair do cinema, que as pessoas mandavam sair. Eu já passei por essas situações, né, das pessoas não terem empatia. Quando apagava a luz, ele tinha crise. Eu estava na praça de alimentação, quando começava a encher, e eu não sabia o que era aquilo. É isso que é ruim, a ignorância do pai, de não saber o que é isso. Né? Então, quando você chega, você passa por situações muito chatas dentro de escola. Aí você já perdeu. Perdi 6 anos, mas dentro desses 6 anos eu me capacitei, e você chega na escola, depois você querendo, com gás. Porque eu sou muito criativa e eu fiz muitos construtos recicláveis para lidar com criança especial. Coisas que ela podia sujar, babar, grande, que não engolir. Então, isso, as escolas, essas duas escolas que eu passei, que uma dessas ainda estou, eles não dão nem valor. Porque eles ficam tão incomodados com o progresso, que eles não se preocupam com o progresso, eles se preocupam de que eu sou que tem menos tempo de prefeitura. E assim fica chuto na cara, sabe? A pessoa não consegue nem discutir. Se você fala alguma coisa, tenta te cortar. Isso é que já te velha, né, Ilana? Eu posso ser nova de prefeitura. Mas eu já passei por várias profissões. Eu sou formada em turismo, já trabalhei no turismo. Você acaba lidando. Quando você passa por várias profissões, você sabe lidar muito mais com certas situações que outras pessoas que estão nisso, só nisso, não sabem. Porque conhecimento é uma coisa que ninguém tira de você.
Ninguém.
Quanto mais
profissões. Coisa que ninguém tira de você é conhecimento.
Sim. E quanto mais coisas você passa de experiência, é mais conhecimento que você vai adquirindo, até para saber lidar com as pessoas. Porque lidar com pessoas é muito difícil. É muito difícil. Eu entendo. Ó, eu vou ser sincera. Teve uma vez, meu marido, ele perde muita cabeça no telefone quando alguém liga pra cobrar alguma coisa, né? Porque depois que eu me enrolei, acabou enrolando todo mundo. Porque a minha renda é a maior da casa. Quando ele acaba desligando, eu falo assim, meu filho, a pessoa que tá do outro lado da linha, ela tá fazendo aquilo porque ela é obrigada, é o trabalho dela. Eu falo isso porque eu já trabalhei com venda. Eu era vendedora do turismo. E eu ia cobrar uma cotação que o cliente havia pedido, que antes que estava pedindo essa. Mas ele ligou pedindo. E quando eu passava o valor, ele não aceitava. Então, oferecia um outro produto. Eu falei assim, cara, a melhor coisa da minha vida foi trabalhar no turismo. É triste, porque eu gostaria de voltar, mas eu já fiquei obsoleta. Eu saí e fui para a UTM, que foi contabilidade, fiquei 11 anos. E depois eu saí da contabilidade para entrar em sala de aula, porque eu só saí quando eu tomei posse. O bom é isso, porque você tem a experiência de lidar. E mais, para mim, é ruim, porque eu sou pavio curto. Então, a pessoa pode ter 40 anos de prefeitura e eu só ter 5. Não vai me diminuir.
É isso aí.
Não vai me diminuir. A gente não tem que permitir que as pessoas excedam o espaço dela em relação a você. Você que delimita o espaço.
É isso aí.
Entende? E é chato. Estou falando que você é novinha. Pela
Ah,
sua
quem me
voz,
dera.
dá pra ver que você é novinha.
Não sou, não. Só
Não é não,
pareço.
Ilana?
Não.
Não é não? Ah,
Não,
tem
tenho
voz assim.
40 anos.
Isso
Fazer
tudo?
41.
Com essa voz?
Com essa voz. Com essa voz. 40. Vou fazer 41 esse ano.
Cara, eu não te daria mais de 32 anos.
Olha, que beleza. Mas eu
Cara.
sou técnica de enfermagem, sou enfermeira formada também.
Ai, que bom.
Aí desisti da área de saúde. Aí fui fazer fotografia. Aí sou fotógrafa formada também. Aí depois fui para a área de. Eu sempre trabalhei com público, né? Com pessoas, né? Então a gente acaba ficando. Sempre nesse ritmo, né? De lidar com gente,
Sim.
entendeu? Porque aqui a gente faz atendimento tanto presencial, se o cliente quiser vir na loja, quanto por telefone, entendeu? E todo mundo fala, você é muito calma, até quando você quer impor as coisas. Eu falei assim, porque não se impõe nada. Para você impor as coisas, você não precisa impor gritando.
E não tem ignorância, concordo.
É, você pode se impor falando. Você tem que conhecer o que você vai impor. Tem que falar com propriedade.
Mas a sua voz tem uma docilidade muito grande, né? Você sabe disso. Por isso que as pessoas falam isso. A sua voz é doce. Até para você, de repente, mostrar, as pessoas não vão nem perceber o quanto você está já no seu limite, porque a sua voz ela é bem calma, passa uma tranquilidade mesmo. A minha já não é assim como a sua. A minha voz é enérgica.
Ah,
Então.
mas a minha cara não nega, meu amor. Quando eu estou no meu limite, a minha cara, ela diz tudo. Ela diz tudo. Eu posso segurar a língua, mas as expressões faciais, como dizem os amigos.
Por isso que quando eu estou no meu limite, eu não abro a boca. Eu não abro,
Entendi.
porque a minha voz, ela já é enérgica falando naturalmente. É o meu tom de voz. Eu não, se eu levantar um pouco o meu tom de voz, parece que eu estou gritando. Né? Então, para mim, não dá. Quando eu estou chateada, eu prefiro nem falar. Eu fico. A minha cara já diz tudo. Meu olhar já fala a minha insatisfação. Para mim, é até melhor ficar de boca fechada mesmo. Eu prefiro. Até para me poupar e poupar a pessoa. Né? Que às vezes, dentro de um trabalho, por exemplo, né? A gente às vezes conversa com um colega de trabalho. Existem muitas pessoas que são intrusas, né? Mas nem intrometidas, são intrusas mesmo. Elas adentram no teu espaço, não pergunta se você quer, se mete. Isso é em qualquer profissão. Em qualquer profissão, você vai sempre lidar com pessoas desse tipo.
É porque a gente lida com pessoas, né?
Sim. Sempre vai ter, não adianta. Mesmo que você fale, diga que, olha, eu não gosto dessa brincadeira, olha só, não, você já não faço porque eu não gosto.
Eu já fui muito explosiva, sabe? Ninguém acredita. As pessoas olham para mim e falam assim, cara, você não é possível, não acredito. Falei assim, já. Mas eu aprendi com o que gastar minhas energias. O que
Aí, ó.
vale a pena brigar ou não? E eu aprendi que para eu brigar, eu não preciso gritar, eu não preciso levantar o tom da minha voz. Não
Isso é
preciso.
muito bom. Quando a gente chega nesse limite de não levantar o tom da voz, é bom. Eu ainda não consigo como é que eu vou te dizer? Essa vibe ainda não dá para mim, até como eu te
Mas
falei,
por
o meu
causa
filho.
da sua profissão, que você lidar com crianças que precisam que você chame a atenção delas de alguma forma.
Sim. Sim, verdade.
E aí, o fato de você impor a sua voz, é o fato de você. Eu estou me impondo para você prestar atenção em mim. Isso é necessário. E
Sim.
detalhe, devia ser criminoso 25 crianças e 23 em outra.
Sim. Eu tenho uma coordenadora que ela fala com você. Só que eu já percebia, é diferente. Você com esse tom de voz. Ela se ela, ela é, não é condescendente que ela é, não. Como é que eu vou explicar? É meio que o papel. Ela faz um papel, personagem. Então, ai, porque não sei o quê. Fiquei afastada 3 dias, né? Peguei uma virose braba de criança. Ela ficou com a minha turma da manhã, que só tem 8 crianças. A minha turma da tarde era grande, nessa escola que eu estou especial, mas a da manhã só tinham 8, né, ano passado. Menina, que turma, Deus que me perdoe, terrível. Eu já trabalhei dentro da Vila Aliança, comunidade, eu não tinha uma turma daquela. E a
Deu
minha turma da
certo.
Vila Aliança eram 25. Eu tinha uma turma de especiais, que todos que tinham comprometimento estavam na mesma turma. Eram 23 crianças. Nessa turma de 23 crianças, eu tinha 4 graduados com autismo misto, com TOD. Fora os outros sem laudo. Eu tinha um aluno que andava de quatro. No final do ano, todo mundo saiu bem, inclusive alguns até lendo. Que as pessoas não acreditaram que era a mesma turma. Isso no ano retrasado, em 2024. Ano passado, eu entrei nessa escola especial ali no centro de Bangu. Primeira educação infantil que está tendo lá. A escola era de cadeirantes, deficiente visual, e a prefeitura botou essa educação infantil. Então, de manhã eu estava com pré-1, de tarde com pré-2. A turma de pré-1 é terrível. Eu vou ficar com ela esse ano de tarde. Elas foram para tarde e foram para pré-2. Ela sempre, quando me via chamando a atenção, eu pegava ela me olhando. Eu falava com. Eu tenho uma criança que ele foi expulso da outra escola. Ano passado, uma criança de 4 anos é convidada a sair da escola. Como é que eu comporto essa criança? Porque a prefeitura não manda, não fala com o pai se a criança vai ficar. Mas para a mãe, em fevereiro, a diretora em fevereiro, falar que ele tinha que melhorar o comportamento, porque para ficar nessa escola tinha que ter outro comportamento, o que que o pai fez? Tirou e botou na escola que eu estava. Ele era terrível. É uma criança que você falava com ele e já ria da sua cara. Ah, mas comigo não tem essa não, minha querida. Vai rir com o pai dele. Ele, quando ele fazia graça, eu olhava para ele e falava, eu sou assim, vou dar um exemplo. Eu falava assim, Richard, eu falei com você 3 vezes. Na quarta vez que eu falar com você, eu vou com a turma lá para fora e você vai ficar na direção. Eu não gosto de botar a criança em direção. Meu trabalho é saber conduzir a turma sem a direção. É o trabalho do professor. Quando você chega a botar na direção, o professor está de saco cheio. E eu não tenho auxiliar. E essa turma tem 2 autistas. Um não verbal e um grau 2. Dessas 8 crianças, 2 são autistas. Aí, e eu sempre, tá? Aí eu fui, falei isso com ele. Ela me viu fazer isso com ele, eu vi que ela me olhou, a coordenadora, essa que fala igual a você. Fiquei afastada 3 dias. Primeira coisa que ela fez quando eu cheguei, menina, que turma é essa? Que diferença da turma da manhã para a turma da tarde? Que são maiores da turma da tarde? Meu Deus, eu não aguentei. Aí a menina que ficou com ela, que eu fico sozinha, mas ficou alguém com ela, falou assim, Bruna, que turma horrorosa é essa de 8 crianças? Aí a vontade que eu tive foi de dar falar assim, tá vendo? É muito fácil olhar para nossa cara quando a gente está na sala, né? Mas vai ficar. Fica. Porque as pessoas na vida, Ilana, tem a mania, elas não, é igual quando você vence na vida, as pessoas não sabem qual foi o seu sacrifício para vencer. Elas só veem o seu final. Você sabe o que você passa, o que você passou para estar aí. Você sabe da sua caminhada. Então, às vezes, as pessoas que estão no
Pois
progresso
é.
de uma turma, aí falam, ah, é mole. Ah, é fácil. Cara, a pior coisa que existe é uma pessoa dizer que professor de educação infantil não quer trabalho. Quem trabalha, quem é P1 e P2. É a pior. Eu já trabalhei, eu já fiz estágio em colégio particular em Realengo. Fiquei até o 5º ano, porque como eu sou 20 anos, eu posso dar até o 5º ano. Que as minhas crianças, até quando eu peguei ano passado, eu podia comparar com a turma de quarto ano, pelo comportamento. Uma turma de criança de 4 anos de idade. Como é que você compara uma criança de 4 anos com uma criança de 10, 12, 13? Pois é, eu estou te falando. Essas crianças tinham um comportamento horrível. Uma delas levava até as coisas para casa. Como é que você chega em casa com as coisas e a mãe não vai perguntar se você deu mesmo? 4 anos de idade, mano. É o que a gente tem hoje em dia em salas de aula, na educação infantil. Criança. que uma outra criança preta senta e fala assim, eu não quero você por causa da sua cor. Eu não gosto de pessoas da sua cor. 4 anos de idade.
É porque escuta isso dentro de casa.
Com certeza. E assim, são umas coisas assim que você não imagina que isso começa de primeira infância. Mas uma criança não é
racista. Eu tenho certeza.
Viu? Uma criança não é racista.
Não, ela se torna desde que se entende por gente, porque é criada nesse meio.
Sim. Uma criança, ela não nasce.
E para ela não é racismo. Para ela isso é normal.
Sim.
A criança, quando ela é pequena, aquela gordinha, fofinha. Ai, que lindo, um bebê grande, gordo, que gostoso. Aí ele se torna uma criança maior. Gordinha, é bolão, é não sei o que, já deixa de ser fofo.
Sim.
Entendeu?
O meu filho, ele foi gordinho, esse alcaçula. Agora ele tá magro e malhado, gosta de dançar o tempo todo, esse que é o Labrador. Eu sempre achei lindo. Vem cá, meu gostoso. Eu sempre achei. Ele era lindo quando era gordinho, mas era bonito pra mim, porque sua mãe na rua sofria bullying, na escola sofria bullying. É, então assim, e eu vou te falar, ô Ilana, na escola mesmo, eu tô falando pra você de com experiência, tá? Tem muito professor que não sabe cortar isso. Que vê, ouve e não quer ele.
Mas sabe por quê? Porque ele tá ali não por amor. Ele tá ali porque ele tem que cumprir as horas.
Entendeu?
E que se dane, eu sou concursada, ninguém vai me demitir.
Eu falo. Eu não quero saber. Na minha sala, eu
professor não é obrigado a dar educação. Professor tem que ensinar, não tem que dar educação. A educação quem tem que dar é pai e mãe. Mas vai eu isso. Quero um monte de criança mal educada dentro da minha sala.
Eu peço igualzinho a você.
Eu quero um monte de criança. Você imagina, porque eles chegam mal educados.
Sim.
Aí você bota na sua doutrina. Aí entra de férias no meio do ano. Já volta diferente.
Sim.
Aí você bota no seu ritmo de novo. Se você pegar essa turma no ano que vem de novo, eles voltam tendo que relembrar algumas coisas.
Sim, com certeza. Já estou preparando o psicológico já. E a turma que é a turma difícil, né? Que é essa turma que eu vou pegar de novo. E assim, na minha sala, é do meu jeito. Vai chegar a falar palavrão, ser preconceituoso lá na casa com a sua mãe. Na minha sala, do meu jeito. Então, eu não admito uma criança de 4, 5 anos, de 6 anos, que é a faixa etária que eu sempre fiquei, sempre me colocarem para a escola, porque sempre acharam que meu perfil era perfil de educação mesmo. Não, a Adriana é para doutrinar e é para educar. A gente vai fazer a recreação. Então, toda vez, com tudo que eu sou nova, eu sempre fiquei com pré-2. Primeira vez que eu peguei 2 anos de pré-1. Eu sempre fui para a escola 2, para deixar bonitinho, doutrinado do primeiro ano. Era assim, mesmo a diretora me perseguindo, ela via o perfil. E nessa escola que eu fiquei, as pessoas não me conheciam, nunca tinha educação infantil. Então eu tinha aquela noção de jardim, aquele jardim de 20 anos atrás, que já não é assim há séculos. Nem o profissional, nem a criança. Uma criança de 10 anos atrás não é uma criança que nasce hoje. As pessoas têm que desmistificar isso. As crianças estão evoluindo conforme que a gente come durante a gravidez. Conforme que a gente bebe durante a gravidez. Por isso que as crianças nascem diferentes. E depois que saem da barriga, a gente coloca para assistir televisão. Não é como na nossa época que brincava na rua, no quintal. Não tem, é raro isso. É raro. É raro. Hoje em dia está diferente. As crianças falam que ela tem um bom dia. É mãe deixando a criança ouvir a conversa de adulto. Tem aquela coisa assim, vai brincar porque a gente vai conversar agora. É um assunto de criança.
Eu falo que na minha época, minha mãe não precisava falar, ela só olhava.
É, eu também. Eu também. Eu, menina, essa turma.
Aí eu falo pra ela, ela toma conta da minha sobrinha, né? Ela cria a minha sobrinha como se fosse filha, porque a minha irmã faleceu quando a minha sobrinha era bebê, tinha 1 mês. Aí ela faleceu. Aí ela ficou como tutora da criança, da minha sobrinha.
Uhum.
Então ela cria como se fosse filha. Eu falei, para, que tu criou 3 filhas que não faz metade do que ela faz.
Sim.
Aí, só que comigo o buraco é bem mais embaixo, entendeu? Que escreveu, não leu, vai tomar uma porrada. Eu não... Acertei ela uma vez em cheio, que minha mãe olhou assim pra minha cara com uma cara de assustado. Ela, eu vou contar pra minha mãe. Eu falei assim, pois você, quando for contar pra tua mãe, aproveita e diz pra ela que eu tô com saudade.
Dela fazer igual, né?
Ah.
Saudade dela e dela fazer igual também, né?
Pois é, porque se tua mãe fosse viva, meu amor, tu tava sem um dente na boca. Aí a minha mãe ficou me olhando com uma cara de que. Eu falei assim, se tem uma pessoa nessa vida, além da minha mãe, que pode te bater, sou eu. Porque se você tá viva hoje, é graças a mim. Porque você. Ninguém nem sabia da sua existência. Porque minha irmã engravidou e não sabia que estava grávida. Ela menstruou normalmente. E a minha sobrinha nasceu de 39 semanas.
Caramba.
Então, assim, nasceu no prazo normal, tudo normal. Então, ninguém sabia. Passou mal, me ligou, eu fui lá, saí do trabalho, fui pra lá, encontrei com ela. Falei, cara, se eu não convivesse contigo, eu dizia que tava parindo. Brinquei com ela. E realmente ela tava parindo. Minha sobrinha nasceu na porta do hospital do Carlos Chagas ali.
Marechal, né?
É, aí a gente saiu dali, eu levei ela ali, aí eles falaram que não tinha emergência ginecológica. Vamos na Alexandre Family, qualquer coisa a gente diz que tu tá grávida, tá, acha que tu tá perdendo. Ela falou que a menstruação dela tava descendo demais. Na porta da maternidade.
Ela faleceu do câncer?
Pois
Ou foram
é.
rubricar as pós depois?
Aí, meu amor, é sobre isso.
Caramba!
Entendeu? Aí eu falei pra ela, falei, se tem alguém que pode sentar ali, o cacete sou eu. Se a minha mãe ficou frouxa, o problema é dela. E eu não fiquei,
A
não.
sua mãe ficou com pena dela.
É.
A sua mãe não é igual porque a mãe dela morreu.
É aquele negócio assim, ah, já perdeu a mãe.
É
Não
isso.
tem a mãe, não tem o
Porque é aquilo,
pai.
ela sente duas vezes. A filha que morreu, a filha morreu,
Ah.
deixou a neta. Então, assim, ela não consegue, ela nunca vai ser igual com a neta que ela toma conta, como foi com vocês. Isso é fato. Nem adianta.
Pois
Porque tem uma dor aí que ela camufla. Ela camuflou a
é. É.
dor para criar.
Com
Então,
certeza.
não vai ser igual.
Aí quando eu gritei, a minha mãe me olhou, e a minha mãe me olhando de cara feia. Eu falei assim, é isso mesmo que tu viu. É isso mesmo que você ouviu. A minha mãe não falou nada. A Tatiana, porra, uma vez eu ameacei bater na Camila, ela quase me arrebentou. Falei, o problema é que eu não tenho medo dela. E ela sabe disso. E outra coisa, eu não bati nela por à toa. Eu bati nela porque ela estava respondendo a minha mãe, porra. Eu tenho 40 anos, eu não respondo minha mãe. Não tem respeito pela minha mãe, porra. Não respondo.
É muito
Por que que
ruim
ela vai
quando
responder?
você vê isso. Eu também não concordo, não. E assim, eu não gosto de
Aí a minha
bater.
mãe já ficou olhando, aí minha mãe. Mas ela tinha 10 anos. Já não era uma criança. Ela tá com 16. Vai fazer 16 agora, dia 10 de fevereiro. Entendeu? Na hora que quer um iPhone, que quer não sei o quê, que quer
Sabe
não sei.
falar direito, né?
Sabe rapidinho o que quer. Aí você não precisa nem mandar.
É igual meu filho, esse meu filho, ó. Eu, é assim, pra mim é um pouco difícil de estar lidando com essa fase que eu tô de falta de dinheiro, sabe, Lola? Porque assim, eu já tive um salário muito bom. Eu nunca tive casa, porque infelizmente quando você trabalha em empresa privada, você não tem benefícios que você tem como funcionário público. Então, quando eu tirei a posse, eu já estava cheio de dívidas porque eu perdi um emprego que eu ganhava muito. E tudo meu era muito custoso, porque não estava de acordo com o que eu estava ganhando na época que eu tomei posse. Né? Eu saí de um emprego de 10 anos, que eu era chefe, eu ganhava 6 mil e poucos. E eu fui para um emprego, um outro escritório, que eu ganhava 2 mil. Como se eu pagava já 1.500 de aluguel? Então, sério, então a minha vida mudou muito. Nesse período que eu fui desempregada, meu filho estava fazendo um intercâmbio no México. Esse que eu fiquei preocupada que chegou agora, de madrugada. Então, assim, eu sempre fui muito voltada para educar, para educação, para dar para os meus filhos aquilo que eu não tive. Eu fui bolsista de tudo. Eu fiz turismo no segundo grau, fui bolsista. Eu fiquei 3 anos em inglês para ser escolar francesa. Eu nunca precisei, minha mãe nunca pagou, minha mãe casou com um homem que era desempregado com 3 filhos, que já tinha 2 e fez mais 2, professora. 7 filhos. Então, meu querido, se eu não sentasse na bumbum para estudar, eu não tinha chegado onde eu cheguei, não. Contudo que eu era professora, porque ela não me dava recursos de curso, nada disso. Eu acordava 3h30 da manhã, e os meus filhos estão tudo de mão beijada. Eles não têm um terço da garra que eu tinha para poder chegar. E mesmo assim, eu fico muito triste. Meu filho, ontem cedo, ele chorou comigo, esse, que chegou de madrugada. Porque eu falei para ele, o que eu me esforcei, o que eu estudei, não era para estar sendo professor no final, cara. Era para morar fora do país. Mas a minha mãe, minha mãe, por ser preta, por ser filha, não sou filha, preta, e vindo de baixo, minha mãe, ela puxava a gente para baixo. É como se ela achasse que o preto só vai até aqui. O preto só vai até aqui. Todas as vezes que eu tentei galgar uma coisa melhor, ela não era espírita, ela me puxava. Eu, antes de trabalhar no escritório, tive um emprego que eu ganhava a mesma coisa que ela ganhava na época como professora. Eu vendia cruzeiros marítimos. Nesse período, meu casamento, eu tenho crise. No primeiro casamento. Minha mãe fez logo submetida. Porque ela não queria que eu tivesse emprego se eu pudesse ter um vidão. E logo desse um pé na bunda do meu ex-marido. Eu saí do emprego, a minha chefe me amava. No dia seguinte, ela me odiava. Falou que sonhou comigo a noite inteira. Eu sonhei com você a noite inteira. Então, como o meu sonho me deixa muito preocupada porque eu sou budista, eu estou mandando você embora. Foi assim que eu fui demitida. Desse jeito. E, assim, tem coisas que aconteceram na minha vida, Ilana, que se eu falasse para você, dava um livro. O meu filho ontem, ele sabe essas coisas todas, né? Porque eu sempre contei. Ele falou assim, é muito injusto esse país. Porque a ver como é que a gente estuda, estuda, não chega em lugar nenhum. Porque o que a senhora estudou, porque eu não pensei, era porque ela estava na classe da mulher. Aí eu falei assim, mas a gente faz escolhas, a gente erra. Eu fiz escolhas erradas, errei. Eu poderia, ao invés de ter pegado aquele meu salário alto, gastado com perfume importado, com roupas caras, ter guardado para comprar um imóvel. Mas eu não tive essa cabeça. Porque, quando você, por exemplo, como eu te falei, a situação da agência, eu tinha um salário alto quando eu era do escritório. Eu nunca tive um atendimento bom da gerente do banco. Nunca. Aquela situação que eu te falei do Van Gogh, que a minha colega perguntou, era a mesma gerente de quando eu trabalhava no escritório como chefe, ganhando 1.500 a mais do que eu ganhava na época que eu fui com essa minha colega no banco. Nunca me viabilizou uma forma de tentar comprar um imóvel. Nunca. Eu fui lá para falar da habitação. Mais de uma vez, Helena. Então, do momento que eu entrei na prefeitura, ele, assim, desculpa a expressão, parece que dão cobre as pernas. É outro, tem outro tratamento, mas ainda não era Van Gogh. Uma coisa que eu não entendia na época, meu colega te falou. Então, assim, mas eu já estava já comprometida do banco. Já tinha, quando eu entrei, já entrei como liberou, peguei empréstimo. Eu nem pensei que eu estava devendo tanto. Meu marido estava devendo pensão, estava devendo 2 aluguéis quando eu tomei. Eu fiquei 2 meses sem salário. Então, quando o banco me ofereceu, eu não pensei 2 vezes, Lana. Que é a Caixa Econômica me ofereceu. O primeiro empréstimo foi a Caixa Econômica. E a Caixa Econômica, sabe que é pior do que o Santander, né? É empréstimo. E assim, eu não pensei. Se fosse hoje, eu não teria feito. Eu não teria pegado. Mas na época, eu estava devendo a todo mundo. Meu marido estava numa cama com uma crise de labirintite. Meu marido, na época, era Uber moto, só tinha minha renda. Meus filhos, tudo que eu vivi, os filhos estavam no intercâmbio. Só já quer fazer o quê? Eu aceitei. 144 parcelas de R$ 999. Quer dizer, assim, você faz as coisas, é o que eu falo. No desespero. Se você tivesse outra forma, você não faria. E todo, e a gente, como eu te falei, chega nessa época, chega em janeiro, eu fico desesperada, por exemplo. Teve coisas que eu nem gastei no Natal, eu parei com essa minha coisa de fazer coisas mirabolantes de Natal, comprar roupa para andar em casa. Parei com isso. Porque as despesas batem na porta lá de janeiro. E eu sou obrigada a me preocupar com fevereiro e março, porque a gente não recebe o salário todo. E as contas chegam normalmente todo mês. E assim, você vai pedir para quem? Eu, no meu caso, vou pedir para quem? Eu não vou pedir para ninguém, eu tenho marido. Porque se você pede emprestado, tá dependendo de quem você peça, a pessoa ainda te julga depois. Né? Aí você cai na boca dos outros. Então, eu sofro aqui na minha casa. Meus desesperos estão aqui dentro, o que eu tiver que passar. Já teve período, eu sendo professora aqui, Laura, professora, dando cenário normal para comer. Como é que pode isso?
Não.
E, gente, são umas coisas assim. Eu falo mesmo, só pode ser espiritual, cara, porque não tem outra lógica. Eu conheço pessoas que vivem bem com menos do que eu vivo. A gente não gasta com nada de super, a gente não gasta com nada. Aqui é só conta e comida. Paga as contas do mês e fica feliz porque conseguiu pagar as contas todas. A gente chegou nessa fase da vida.
Não, mas vai
Entende?
sair dela.
É muito ruim isso, cara. Ontem, na hora que você estava conversando comigo, eu comecei a chorar porque eu falei assim, cara, eu rezei tanto que surgisse alguma coisa para mim, eu sempre peço, eu preciso sair do aluguel. E quando você me falou, na hora que eu fiz uma resposta daquilo que eu tinha pedido de manhã, pelo orelho. Eu falei assim, não é possível, tem que ter uma forma, não é possível que não exista um jeito, eu pago muito de aluguel. Então, quando você começou a falar, você viu que eu comecei a chorar, porque eu tinha pedido aquilo mais cedo. E eu não atendo mais o Santander, mas nem tive vontade de atender a sua ligação. Eu já sei quais são os princípios, eu não atendo. Aí eu pensei, vou atender, cara, vou atender, vou atender essa. Aí eu atendi. Então, assim, porque eu peço, eu sempre peço, assim, meu Deus, eu sou honesta, eu só quero pagar as minhas contas de limpo, porque eu gosto de deitar na cabeça do travesseiro e estar despreocupada. Como é que você fica despreocupada? Devendo banco, querendo saída, porque eu quero comprar um imóvel. Devendo mercado, e já na barra, acho que é pior do que o Santander. Ele tem aquele juros, o rotativo dele é surreal. Então, assim, eu já andei. Eu falei assim, eu nem comento mais. Falei assim, cara, eu não sei o que eu faço. Aí ele, calma. E assim, eu comecei, meu corpo começou a dar sinais. Eu comecei a ter dores no corpo. E eu sei que isso é nervoso.
É, sistema nervoso.
Eu comecei a ter dores no meu dedo, no meu pé. Essa noite eu acordei, minha perna estava quente. Eu fiquei com medo, minha mãe morreu com trombose.
É por isso que eu falei, quando eu falei com você da margem de benefício, que daria para você pagar as contas que você tem de fevereiro, né? Que é a mais puxada, né? E março, né, que pagaria aí o Santander, que pagaria o Guanabara, né? Ainda sobraria um pouquinho para você pagar a escola, né? Que é o mais pesado, né?
Assim,
E é o que você não pode deixar de pagar.
pesado aqui a escola e o aluguel. Aí é um lugar muito pesado, Laura. É
Ah.
um lugar muito pesado. Assim,
Entendo.
eu vou falar para você de coração, tá? Eu tenho certeza que a dona da casa, por minha causa, ela consegue que o dinheiro dela rende, porque eu não dou com uma vontade. Eu pago feliz porque é um teto, sabe? E é uma casa bonita. Ela é um elefante branco? É. Mas é uma casa bonita. É a casa que eu sonhei que eu queria aqui. Quando eu era novinha, é esse tipo de casa que eu sonhava que eu queria. Só que não é minha. É minha, e é muito custosa. Eu fico com medo porque ela começou a mostrar sinais de que foi feita com material de segunda, terceira, de repente. E está me incomodando também, sabe? Rastrojeira, já chamei na imobiliária, já tirei fotografia. E assim, eu não quero estar aqui dentro para acontecer alguma coisa, né? Ninguém me casa. Nem com
Pois
ninguém.
é, aí eu até perguntei à minha mãe, aí minha mãe falou assim, olha, tem muito tempo, mas a Prev Rio ainda faz, sim. Sua tia fez e tudo, minha tia também era professora. A minha tia comprou o apartamento dela, ela comprou um apartamento, ela não comprou casa.
É porque quem
Aí.
trabalha diz que acabou. que a PrevRio não trabalha mais com habitação. Mas eu vou te falar para você de coração. Não tem como a gente, por exemplo, eu chegar lá, sair daqui, em Campo Grande, ir lá para a cidade, com uma coisa que a gente não tem certeza. Mas eu sempre, no fundo, eu achei que tinha que ter, porque a Caixa Econômica faz isso. É tudo viabiliza você comprar. Não é possível que o órgão que eu trabalho não viabilize comprar.
Então, mas no seu portal tem isso.
Entende? É
Quer
porque.
ver? Eu vou te mandar o link da
Eu nunca
carta de
pensei para vir.
crédito do portal Carioca.
Eu nunca assisti para vir. Nunca. Desde que entrei. E eu vou te falar, não é todo mundo que sabe disso não, Ilana. Você está me falando não. Porque a minha cunhada e meu irmão, minha cunhada, quando ela entrou em 2011, nesse que eu não fui chamada, ela já não tinha carta de crédito, ela já não teve direito.
Então,
É o que eu
vamos lá.
falo, não é todo mundo
A
que sabe
carta
que
de
pode. A
crédito,
carta fica
ela é
acabou mesmo. É.
diferente. É, agora eles chamam de informações sobre financiamento imobiliário, entre parênteses, carta de crédito. Entendeu? Eles não chamam mais de carta de crédito. Entendeu? Ó, te mandei aí.
Eu vou entrar, vou abrir, vou pegar o
Entendeu?
link
E
do
é
Facebook
dentro do
e
seu
tentar.
portal que é. Entendeu? Não é, ó, como solicitar. Documentação necessária. Tem tudo aí. Tem até telefone, né? Mas assim. É prefeitura, né? Tu acha que alguém vai atender telefone?
É. Até o Rapidex
Então,
é horrível.
entra, lê direitinho, vê tudo. Ó, servidor e pensionista. Aqui tem até o site que você tem que entrar, ó. PrevRio, Prefeitura do Rio, painel de opção de financiamento imobiliário. O solicitante deverá preencher o formulário online correspondente à sua solicitação e anexar documentos indicados do mesmo. Ou seja, você vai abrir, vai fazer, vai preencher, vai fazer tudo e aí vem a resposta. Entendeu? Ó, em tanto tempo, entendeu? Ó, o solicitante deverá preencher o formulário online correspondente à solicitação em anexo documento no site da PrevRio, tipo financiamento. Os mutuários ou herdeiros devem estar de posse de RG, CPF e estatuto. Ah, isso aqui é só em caso de tipo documentação necessária para levar para lá para dar baixa. E pegar a certidão se por acaso acontecer alguma coisa com você antes de. Não tem isso? É, se por um acaso que a gente espera que não, que você viva até acabar de pagar. Entendeu? Mas por um acaso acontecer alguma coisa com você, os seus filhos têm direito à casa, entendeu? E vão até a prefeitura levando a documentação necessária, que é o atestado de óbito, tudo, não sei o quê. Aí para o desconto, aí a PrevRio vai fazer a baixa para depois emitir a certidão original da casa para dar entrada no inventário.
Eu juro para
Entendeu?
você que eu não sabia. E eu vou te falar, nem a minha tia sabia. A minha tia se informa de tudo. Eu tenho uma tia que eu estou sempre com ela, também é professora. Nem ela sabia. Não, acho que no momento que o pessoal usou, comprou o seu pela carta de crédito, acabou a carta de crédito, na cabeça dele morreu essa possibilidade. Porque ela sabe da minha luta, eu tô sempre falando, ela não, você tem que tentar juntar um dinheiro para dar uma entrada. Sempre fica nessa, entendeu?
Mas
Com
eu,
esse
se
tipo, você
fosse
compra de
você,
qualquer
primeiro
forma.
faria quietinha, preencheria com todo o seu coração, com toda a sua fé de que já deu certo. Mas
Eu vou pegar.
responderam. Porque eles vão pedir provavelmente uma opção de documentos, né? E aí eu não sei dizer como é que é. Porque aí é dentro do portal, você tem que botar sua senha, sua matrícula, tudo é seu do portal carioca, né? Então, assim, preenche.
Menina, já abriu carioca. Nunca tive vontade de abrir a Trevi Rio, porque até porque eu tô com problema de saúde. Quando eu tomei posse, eu não percebi que eu tinha que levar o documento no andar de baixo, no assunto. E assim, eu estava usando o plano de saúde do escritório que eu estava pagando, normal. O escritório foi lá e cancelou meu plano. Eu não pude resolver, né? Eu pagava direitinho, por fora, porque eu consegui ser desmembrada. Só que ele me cancelou na empresa. Desde quando estamos desmembrados, eu ainda podia porque eu estava vinculada lá no escritório. E eu não consegui. Acabou que eu até hoje não peguei o plano pelo assim. Aí uma amiga minha, até esses dias que eu estava de férias, mandou dizendo que para eu pedir assim agora tem que ser pela PrevRio. A PrevRio que eu faço cadastro para poder entrar no plano de saúde. Agora tudo com a PrevRio. Não tem, por exemplo, eu não sei por aqui, viu, que em Campo Grande tinha lugar que você ia para fazer o assim. Aí o pessoal não sabe mais onde é e acabou que eu não consegui, né? Eu falei, gente, eu tenho que ir lá na cidade, tenho que... eu perguntei na escola esse ano. Aí me deram o link da PrevRio, que agora é pela PrevRio. Tudo é na PrevRio. Foi até a coordenadora que passou para mim. Tá todo dia na PrevRio. Eu pedi, eu falei, não é possível, eu não posso ficar pagando tudo com dinheiro. Eu não tenho, agora mesmo, essa manhã quando eu acordei. Fiquei desesperada, meu Deus, eu estou com plano de saúde, não é possível. Isso agora, 5 anos, sem dinheiro, como é que é? Eu fui a última vez aqui nesse Campo Grande aí, eu estava cheia de dor, o médico me olhou, não melhora. Mesmo que eu não bati uma tomografia, eu estava com a perna vermelha, brilhando, sem ter batido com pancada, sem nada. O atendimento é muito ruim, cara, você depender assim, sabe? Você ficava na piscina, com reprovação. Aí
É.
eu. Não é possível.
Aí
Mas
você
eu acho que é
preenche
mesmo.
e depois você fala com as pessoas que você acha que você deve falar.
Não, não. A gente
Entendeu?
tem, hoje eu aprendi. Eu aprendi há muito tempo, mas hoje em dia eu coloco em prática mesmo. A gente só tem que falar qualquer coisa quando tá tudo certo. Um dia que eu estiver dentro da casa. Entendeu? Se eu achar necessário, porque isso não interessa para ninguém. Você pode morar na casa e você morar. Né? Você está morando. Não precisa saber se é carta, se você comprou, se você deu uma entrada. Hoje em dia, tem muita gente, faz muita coisa para mostrar para as pessoas. E a gente tem que lembrar que tudo que a gente tem é para a gente, é para o nosso conforto. Não é para mostrar. Né, que você tem. Quando você compra alguma coisa, é seu, é para você. Não tem necessidade.
Porque
Até porque.
quando você prova para eles que você pode pagar uma prestação de 1.800 de aluguel, que você tem esse contrato há anos, pô.
Eu tô aqui desde 2019.
Quase 10 anos.
Estou aqui desde 2019.
Não, quase 10 anos. E outra coisa, foi o que você falou. Eu procurar uma casa para alugar, eu tenho que ir a pé. Então eu acabo não indo. E é um comodismo que você tem. É uma coisa cômoda que para você, você botou na sua cabeça que assim, a casa é ruim, mas eu já estou acostumada com ela. Me mudar vai me dar um trabalho que eu não estou querendo ter agora.
E aqui, cara, eu moro aqui na Posse. Tem muitas placas aqui. Mas isso é tudo por aqui. Né? Aí, no caso, eu, por exemplo, eu comentei pra você, não é mentira não, Ilana, eu não tenho um centavo na minha conta. Se eu tiver que ir pra algum lugar, como é que eu vou? Porque até pra
É.
alugar, tem que pegar uma van. Que é o que eu falei, o que acontece? Aqui a gente ganha o dinheiro da passagem, né? A prefeitura paga. Mas ela entra no orçamento, que você recebe tudo numa conta.
Ah.
Então, quando eu acabo de pagar as contas, não tem dinheiro mais nenhum. Por isso que meu marido, ele me leva todo dia no trabalho. Entende? À volta, eu venho de volta. Eu atravesso a estação de bombinha, aí eu vou lá no buraco, pego a van. Mas eu vou todo dia de moto. Ele me leva todo dia. Porque não dá mais o meu orçamento. Não tem como. Não tem, porque o dinheiro é todo. E assim, esse aluguel já era para ter saído daqui há muitos anos. Porque assim que eu vim para cá, eu tive uma conquista com muito meu irmão. Uma amiga minha espírita falou: você tem que morar nessa casa mexendo com a vaidade de muita gente. Porque eles só olham a beleza da casa, como se você agora estivesse rica. A sua casa é uma casa de estrutura de quem tem muito dinheiro. E a minha amiga nunca veio da minha casa. Ela viu isso no baralho. Ela nunca entrou aqui. Aí ela falou assim: o que está aparecendo aqui na carta é o que as pessoas veem. Caramba, ela deve estar ganhando muito. Caramba, porque, minha querida, meu marido chegou aqui 3 motos. O marido só tem aqui de trabalho. Meu marido chegou a ter 3 motos. E assim, e tudo começou, eu perdi o emprego, eu morava aqui, eu era chefe do RH, do escritório que eu trabalhava. Eu vim pra cá em junho e fui demitido em outubro de 2019. Aí a minha vida virou de cabeça pra baixo, Lona, completamente.
Uhum.
E como é que eu ia fazer com o filho que também estaria no ano seguinte? Que meu filho voltou em agosto de 2020, no auge da pandemia, que ele foi, voltou para a casa do México porque mandou de volta, porque não queria ninguém lá de fora por conta da pandemia em si. Mas ainda custeei meu filho esse tempo todinho no intercâmbio. Quer dizer, com um fundo de garantia que eu recebi, sendo que eu fui custeando o meu filho lá. Né? Em 2020, em fevereiro, eu consegui esse outro escritório, mas eu ganhava 1/3 do salário que eu ganhava no outro. E só meu aluguel já era 1.500, eu recebia 2.000 zerado, 2.000, limpo. E meu aluguel aqui era 1.500. Quer dizer, sobrava 500 para pagar luz, água e comida. Não dava. Não dava. Meu marido também, meu marido paga pensão dos filhos, porque nós somos o segundo casamento de cada um. Eu fui anos casada com meu ex-marido, pai dos meus filhos, ele ficou anos casado com a mãe dos filhos dele. Então, assim, paga pensão. Assim como o meu filho tem pensão, porque tem vai ser desajado para pouco, mas é também porque ele é incluído, né? Mas mesmo assim, não é o valor que dá para custear nada. Porque 15%, né? Do salário mínimo.
Ah.
A escola do meu filho é R$832. Então, assim, é 550 de pedagoga. Psicopedagoga, 200 de psicóloga, porque eu só estou fazendo 2 sessões, que era para ter 4, eu estou fazendo 15 anos, que ele já foi semanal, hoje vai quinzenal, porque eu não tenho, entendeu? Eu não pude cortar de vez. Então eu tive que viabilizar o que dava para mim. E mesmo assim, dá entre aspas, Juliana. Porque por conta dele, eu não consegui um médico. Só se tiver dinheiro extra, por exemplo, sabe quando eu fiz médico? Quando sai imposto de renda. Eu faço meu imposto de renda mesmo que faço, então não preciso pagar para ninguém. E quando sai imposto, é quando eu marco os médicos, aí eu faço o check-up nesse período que eu vou médico. Assim agora, minha vida. Então, quer dizer, eu não posso ficar doente, né? É assim, sabe, são umas coisas assim que vou te falar. É estranho. Eu não gosto, eu estou desabafando com você porque acho que me deu vontade, sabe? Porque eu nem faço isso. Eu fico guardando, eu guardo tudo pra mim, eu fico quieta. Eu não gosto de ficar reclamando, meu marido reclama muito, eu não gosto. Porque pra mim reclamar é clamar o problema 2 vezes.
Eu também sou assim, sabia?
Entende? Eu fico quieta. Quando eu tô muito tensa, então, eu fico quietinha mesmo. Aí eu tive imersa em um desejo da vida, que até isso eu gosto agora. Porque quando eu tô vendo esses programas, essas coisinhas de que é uma vida que não é a nossa,
uhum.
É de fantasia, eu fico ali, eu esqueço. Pra eu poder me acalmar. Não adianta você reclamar.
Eu também
vai fazer o dinheiro sair do céu, não vai pagar suas contas, adianta.
É. Eu já me
Bem legal.
desesperei muito. Hoje em dia eu também sou meio assim. Eu fico olhando e falo assim, não. Falo, não, meu Deus, não. Tem algo de errado.